Entrevista.
E o Senado tem hoje uma sessão temática justamente para debater os planos de vacinação, os planos federal e também estaduais de vacinação. O governo divulgou ontem, quarta-feira, uma nova versão do Plano Nacional de Vacinação. Um dos que pediram esse debate foi o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e é com o senador Amin que nós conversamos agora ao vivo aqui no Conexão Senado. Senador Amin, bom dia.
Muito bom dia, Gesiel, bom dia aos nossos ouvintes. Efetivamente, estamos hoje dando um passo importante do ponto de vista das responsabilidades do Senado, do Congresso Nacional, no esclarecimento deste plano nacional de operacionalização da vacina contra a Covid.
O que é que o senhor achou, senador, sobre esse plano apresentado?
Olha, eu acho que na democracia a pressão é parte integrante da nossa vida. Só não existe pressão na ditadura, porque aí a pressão é reprimida, né? Um protesto, uma reclamação pode ser reprimida. Mas na democracia, o parlamento, o judiciário, e numa federação, como é o caso do Brasil, né, com os estados, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, as prefeituras municipais, com essa dimensão continental e com uma crise das proporções desta pandemia, que inclusive graças à imprensa, às mídias, aos meios de comunicação, tomam um vulto ainda maior, porque se multiplicam notícias, se a gente fica sabendo da precariedade da nossa situação, tanto do ponto de vista econômico, social, quanto especialmente sanitário, a pressão, eu não tenho dúvida, faz parte e é saudável. Agora, a pressão tem que ser racionalizada. E é isso que nós podemos celebrar. Você veja que na comissão da Covid, que é uma comissão do Congresso Nacional, também por iniciativa nossa, o ministro da Saúde compareceu no dia 2 de dezembro. Foi a primeira vez que, digamos, cobramos como parlamento o Plano Nacional de Vacinação. E ontem, véspera desta sessão temática que foi requerida no dia 4 de dezembro, por mim, pelo senador Marcelo Castro, pelo senador Alessandro Vieira e pelo senador Nelsinho Trabe, porque aquela reunião foi importante, mas não foi conclusiva, então nós apresentamos no dia 4 este requerimento no plenário do Senado. E esta sessão estará sendo realizada hoje a partir das 10 horas. Você veja quantas novas informações apareceram ao longo dessas duas semanas.
Pois é, senador.
Basta isso para dizer que vale a pena a gente cobrar, porque o governo evoluiu, a situação em matéria de plano de saúde evoluiu.
Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa evolução, se o senhor considera essa evolução, por exemplo, no plano apresentado ontem, nessa nova versão, o governo incluiu novos grupos que receberão a vacina primeiro, como presos.
Isso é
e quilombolas.
Fruto do esclarecimento decorrente da pressão.
Uhum.
Por exemplo, população carcerária. Não foi de propósito que ficou de fora. Talvez não tenha ocorrido aos técnicos que estavam reunidos. Pô, nós vamos atender o agente prisional e não vamos atender o encarcerado. Enfim, essa própria evolução na delimitação dos grupos e no consequente número de vacinas e de doses que serão aplicadas, tudo isso faz parte desta evolução. Né? E outras mais, o número de vacinas. Quando se conversou no dia 2 de dezembro, conversava-se concretamente sobre uma, mas não havia nenhuma com perspectiva sequer de registro. A delimitação do que é registro emergencial foi feita de maneira clara neste período. Né? Até essa controvérsia, se a pessoa que é atendida pela vacina aprovada ou autorizada em regime emergencial vai ter que fazer uma declaração ou não, isso é uma controvérsia saudável, a meu ver, fruto da evolução. Né? Nós passamos a ter 4, 6, 7 e daqui a pouco vamos ter 13 vacinas, com 13 laboratórios ou fabricantes, né? Tentando se habilitar ou cogitando se habilitar para integrar esse esforço. Agora, começamos a discutir a data, o dia B. Eu lembro que a tal Operação Overlord, o desembarque dos americanos, ingleses, contra os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, o dia B, que era o dia do desembarque, digamos, o dia do início efetivo da operação, não podia ser definido por questões climáticas. Foi definido, no final, por questões climáticas que favorecessem o desembarque. O nosso dia B não pode ser definido ainda precisamente, porque nós não temos nenhuma vacina homologada. Segundo, não sabemos com quantas vacinas e doses vamos poder contar no dia X, que ainda é um X, é uma incógnita. Isso tudo é fruto da evolução. Está tudo fechadinho? Não. A gente sabe, por exemplo, o papel que as Forças Armadas vão desempenhar na distribuição, na macrodistribuição, aí nós estamos indo para a logística. Onde é que isso vai ser depositado? O grande hub regional da região sul, da região nordeste, um ou mais grandes depósitos. Imagina a região amazônica. Quer dizer, a Amazônia é um continente. Então, a macrodistribuição a cargo do governo federal, a cargo dos governos estaduais, uma coisa é o governo do Amazonas, outra coisa é o governo de Santa Catarina, ou do Sergipe. São estados com dimensões físicas diferentes, com clima diferente, com integração rodoviária diferente. Então, esta definição macro, eu acho que ficou satisfatoriamente informada ontem. Agora, como é que vai ser definido em cada estado? Porque quem vacina é o município. E nesse ponto o Brasil dá um show. Todos os anos mais de 300 milhões de vacinas são aplicadas. Nenhum outro país do mundo tem uma logística tão aperfeiçoada como a nossa. Mas não é perfeita. Por exemplo, onde armazenar? A vacina Pfizer tem que ser armazenada a menos de 70 graus. Aqui de Santa Catarina, eu sou professor na Universidade Federal, o nosso centro tecnológico é o bambambam do mundo em matéria de frio. Há outras universidades habilitadas a produzir super freezers, né? Super congeladores. Agora, esse congelador, uma coisa é operar em Urupema, mesmo no inverno, nós temos lá uma temperatura amena. É a capital do frio do Brasil. Agora, no Amazonas, em Cuiabá, é diferente. Então, essa logística estadual e a logística no município é uma coisa, é São Paulo, outra coisa é um município com 2.000 habitantes. No mesmo estado de São Paulo, tem um município com menos de 1.000 habitantes. Então, essa logística local vai enriquecer essa federação, porque nós temos experiência. Repito, anualmente, nós aplicamos mais de 300 milhões de vacinas e fazemos isso há muito tempo. Lembro que a vacina contra a poliomielite teve seu grande momento em Santa Catarina há 40 anos. Nós conseguimos zerar o atendimento à população infantil. Então, é essa construção que eu acho que agora passa a ser mais cooperativa. E esta reunião de hoje, esta sessão temática, eu acho que faz com que o Senado cumpra o seu papel. Nós não podemos fechar o ano sem... Não é resolver tudo, mas reduzir as incertezas em matéria do Plano Nacional de Vacinação, que foi apresentado ontem e vai continuar sendo aperfeiçoado com pressão, esclarecimento, mas acima de tudo, se Deus quiser, com solidariedade.
Senador Espiridião Amin, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista ao Conexão Senado, e vamos acompanhar de perto aí essa sessão temática que traz assuntos importantes para todos os brasileiros. Obrigado.
Eu diria que ela vai tratar do sonho das nossas necessidades. Né? A gente, quando está no paraíso, deve sonhar outras coisas, mas quando está num momento como este, nosso sonho tem muito de vacina. Se Deus quiser, vamos evoluir. E um Feliz Natal para todos, desde já, e que o ano 2021 seja bem mais sereno e feliz para todos nós. Grande abraço.
Grande abraço, senador Espiridião Amin, conversou com a gente sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que foi divulgado ontem, a versão desse plano, a nova versão do Plano Nacional de Vacinação, e acontece exatamente um dia depois, que é hoje, a sessão temática para falar sobre essa questão dos planos, tanto o nacional como os estaduais de vacinação. O senador Espiridião Amin foi um dos que requereu essa sessão temática e ela acontece hoje no Senado Federal e você vai acompanhar aqui também pela Rádio Senado.